Nesse domingo pela manhã, nós continuaremos a reflexão nossa sobre o tema 10 vezes mais. Nós avaliamos ao longo da semana sobre a possibilidade de nós mudarmos o tema das pregações por conta da contingência em que nós estamos. Mas nós já percebemos que, por providência de Deus, nós selecionamos para o mês de março uma reflexão sobre uma série que, se nós praticarmos as virtudes que nós estamos refletindo, nós certamente seremos relevantes para o tempo que nós estamos vivendo. O tema desta manhã, na reflexão, nós falaremos sobre 10 vezes mais generosa, uma igreja 10 vezes mais generosa. E para falarmos sobre generosidade, nós temos que passar por algumas informações importantes a respeito desse tema e até mesmo sobre o tema dinheiro, conforme a palavra nos instrui. Eu não sei se você sabe disso, mas falarmos sobre dinheiro é andar alinhado com o que a Bíblia tem a ensinar à humanidade. Eu não sei se você já tomou nota dos números, mas o tema dinheiro é tema de cerca de 40% das parábolas de Jesus. Também as Escrituras têm mais de 2.350 versículos ensinando a respeito do dinheiro, de como lidar com o dinheiro. E para você ter uma ideia de comparação, sobre fé e oração, são mais de 400 versículos. Então nós temos uma diferença muito grande do número de textos, de versículos e ensinos a respeito de como lidar com o dinheiro, como lidar com a nossa generosidade, como lidar com a nossa doação. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, ele diz: cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Percebemos que o tema sobre generosidade, a forma como nós lidamos com o dinheiro, é algo muito importante para a nossa vida cristã, para a nossa espiritualidade, para a nossa atuação no mundo como cristãos. O texto que nós separamos para refletir nesta manhã é o de Paulo escrevendo aos Coríntios, da segunda carta, capítulo de número 8, a partir do verso 1 até o de número 7, que diz o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Refletir sobre essas questões nos faz perceber que a questão do dinheiro, a forma como nós lidamos com ele e com a nossa generosidade, é algo sério. O dinheiro pode exercer sobre nós muitos males, e é por isso, certamente, que a Bíblia instrui muito a respeito de como lidamos com ele. Quando nós estamos, então, dedicando tempo para falar da generosidade, especialmente nesse momento em que nós estamos vivendo de uma pandemia, pelo menos as informações que nós temos é desta forma, nós precisamos olhar como nós estamos lidando com os recursos, especialmente o financeiro, de como o Senhor, dos recursos que o Senhor nos deu e como nós vamos geri-lo, a fim de que o nome de Deus seja exaltado, a fim de que a igreja seja conhecida como servidora, como aquela que foi alcançada e transformada por Deus. Primeiro ponto, então, quero refletir sobre o poder que o dinheiro pode exercer sobre nós. Quando nós olhamos um pouco para essa questão do dinheiro, nós percebemos que com facilidade achamos que o dinheiro nos dará a vida com a qual sonhamos. Muitos de nós olhamos para o dinheiro, especialmente na nossa sociedade, e tentamos reter o dinheiro, poupá-lo, investir de tal forma que ele possa nos proporcionar a vida que nós sonhamos. Trazemos para a relação com o dinheiro, com os nossos recursos, para os nossos recursos, a relação de que ele é de fato aquele que vai realizar os nossos sonhos. Porém, nós sabemos que esta verdade ela é contrariada pela palavra. A verdade da palavra diz que quem pode nos trazer uma vida boa, uma vida próspera, uma vida de bênçãos é o próprio Senhor e não o dinheiro. É nesse ponto que nós temos que lembrar que quando nós estamos suscetíveis a essa avareza, a esse acúmulo de dinheiro, quando nós negamos a generosidade, o que na verdade nós estamos fazendo é afirmando que o dinheiro é que vai nos dar aquilo que é o nosso desejo mais íntimo, a vida que nós sonhamos. Também uma segunda questão sobre o poder que o dinheiro traz sobre nós é que com facilidade, à medida que ganhamos mais dinheiro, ele nos leva a enxergar o pior dos outros, desprezo e colocando culpa maior sobre os desprovidos. É interessante essa dinâmica que a palavra também nos chama a atenção, é de que quando nós estamos ganhando mais dinheiro, conseguindo mais dinheiro, acumulando mais dinheiro, nós temos uma tendência a olhar para o outro que não tem esses recursos com desprezo, fazendo com que ele sinta-se culpado por ele não ter as habilidades que nós desenvolvemos. Mas nós sabemos, também como cristãos, pelo ensino da palavra, que tudo que temos vem do Senhor, tudo pertence a Ele. E nós não devemos lidar com o pensamento de que nós conseguimos pelos nossos méritos. O poder nos leva, o dinheiro, o acesso a muitos bens, nos leva a um perigo, a considerar de fato que nós somos melhores do que os outros. E isso anda na contramão do que Cristo quer trabalhar na nossa vida. Um terceiro poder que o dinheiro ou o excesso de dinheiro atinge a nossa vida é que, de alguma forma, ele promove em nós uma atitude de arrogância, né? Onde nós abrimos mão da compaixão para com os outros. Talvez nesse momento de coronavírus, aqueles que estão com algum caixa, algum dinheiro, algum bem acumulado, talvez esteja pensando em proteger a si mesmo, em guardar para si mesmo, em proteger contra o que pode de mal acontecer nas próximas semanas e meses. Mas a verdade é que quando nós só pensamos em nós, o que estamos fazendo é deixando de servir a Jesus Cristo, ao deixarmos de servir as pessoas que precisam. Quando nós só queremos pensar em nós, na nossa arrogância, nós estamos deixando de servir a Jesus Cristo. Na prática, devemos olhar para as pessoas que estão à nossa volta, que precisam. Devemos olhar para aqueles que estão mais vulneráveis. Como é que nós podemos estender as mãos? Porque é fazendo assim que nós estamos servindo a Jesus Cristo. Lembre-se, Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, ele diz: tive sede, não me deste de beber, tive fome, não me deste de comer. Quando nós olhamos pessoas que estão precisando e retemos aquilo que Deus tem provido, nós estamos deixando de servir a Jesus Cristo. Também, o dinheiro pode exercer sobre nós o poder de distorcer a nossa medida de sucesso. Como nós medimos o sucesso na vida? Muitos têm medido sucesso se você tem prosperado em termos de bens, riquezas. Mas a verdade é que a palavra jamais olhou para nós com essa medida. A medida diante do nosso sucesso é se nós estamos conseguindo abrir espaço para que Cristo ocupe o devido lugar dele no centro da nossa existência. Nós somos medidos não pelo que nós acumulamos, mas o quanto nós esvaziamos para que Cristo aumente. Importa que eu diminua para que Cristo aumente dentro de nós. Então nós temos que considerar a seguinte questão sobre os males de nós evitarmos a generosidade, evitarmos a doação, evitarmos abrir os nossos recursos para o bem dos outros. Nós temos que considerar que o amor ao dinheiro faz com que nos tornemos inseguros, insatisfeitos e autocentrados. E ele nos engana e nos faz aderir a um sistema falso para mensurar o nosso valor próprio. Amar o dinheiro, ou seja, abrir mão da generosidade, é estar sob a influência desses poderes sobre nós. Vivemos de forma autocentrada, abrindo mão da segurança de Deus, da satisfação no Espírito e estarmos centrados em Jesus Cristo. De certa forma, então, o que nós podemos refletir a partir desse texto que nós lemos é que a generosidade é indispensável para a nossa saúde espiritual. Os benefícios da generosidade incluem a alegria, satisfação pessoal, crescimento espiritual e bênçãos de Deus, tanto terrena quanto eterna. Nos versos de número 5 que nós lemos, nós percebemos Paulo falando a respeito das igrejas da Macedônia. E aqui estão as igrejas de Filipe, de Tessalônica, igrejas que são exemplos de submissão a Deus diante das suas posses, diante dos seus recursos. No verso de número 5, Paulo diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Aqui há um princípio para a generosidade. Primeiro nós entregamos a vida a Deus. Como está a sua vida hoje? Como estão seus recursos, seus bens, diante do momento que nós vivemos? Está diante de Deus? Você tem perguntado a Ele como fazer? Porque aqui está o princípio da generosidade. Começamos entregando tudo ao Senhor. Tudo é dEle. Vi recentemente uma frase que me chamou muita atenção. Que nós deveríamos perguntar ao Senhor não quanto deveríamos devolver a Ele, mas deveríamos perguntar quanto que nós vamos precisar para a nossa sobrevivência, para fazer aquilo que é a vontade dEle na nossa vida, e o restante estar em função do reino de Deus. Veja como isso mexe com a nossa forma de lidar com os recursos à nossa volta. Também, no verso de número 2, nós lemos o seguinte, do que Paulo disse: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Às vezes nós queremos ser generosos, porque nós sabemos que é o que a Bíblia ensina. Mas muitas vezes nós falamos: ah, quando melhorar um pouco a situação em casa, quando as finanças estiverem em ordem, quando eu acumular um pouco mais de bem. Mas o exemplo das igrejas da Macedônia é de que na sua extrema, profunda pobreza, eles avaliaram o que tinham e se dispuseram a serem úteis nas mãos do Senhor. Não existe um momento ideal para sermos generosos. A verdade é que a gente superabundará na generosidade se, no momento em que estamos, mesmo que de dificuldade, nós formos generosos. Nós abrimos mãos, colocarmos o que temos em função do que Deus está fazendo à nossa volta, na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam e do mundo em que nós vivemos. Esse é o princípio bíblico para nós lidarmos com a generosidade. Entregamos primeiro a Ele, ao Senhor, e na situação em que estamos. Não existe esperar a situação ideal, mas hoje, como estamos, como nós podemos ser generosos. Não devemos esperar, então, o contexto de abundância para sermos generosos. No meio de muita prova de tribulação e a profunda pobreza, eles superabundaram em grande riqueza de generosidade. Aqui existe a inversão, a riqueza terrena e a riqueza dos céus. A riqueza dos céus é a riqueza de generosidade. Isso é que conta. É ali que nós vamos focar a nossa vida no tesouro dos céus. Eu quero concluir essa reflexão com três pontos importantes para nós praticarmos. A primeira questão é: coloque-se diante de Deus como resposta às necessidades do mundo em que vivemos, que é o mundo caído. Coloque-se diante de Deus. Separe um momento agora e diz: Senhor, como eu posso, à medida daquilo que o Senhor me deu, ser generoso? E se posicione diante dele. Assuma um compromisso de ser generoso nesse tempo que nós vivemos. Em segundo lugar, amplie seu olhar e suas experiências com os que sofrem no mundo. Muitas vezes nós nos fechamos numa bolha, nos cercamos de pessoas que estão bem, nos afastamos daqueles que começam a ficar ruins. Esse tipo de prática, ela é contrária ao que Jesus pediu de nós. Jesus atuou de forma completamente diferente. Ele ia na direção dos que precisavam. Disse ele: não vim para os que estão sãos, mas para os que estão doentes. E essa deve ser a prática de uma igreja que quer ser 10 vezes mais generosa. Precisamos olhar e ter experiências com aqueles que sofrem, com aqueles que precisam. Só assim a nossa visão será ampliada e nós poderemos exercer a obediência ao Senhor em sermos generosos. Enquanto ficarmos cercados numa bolha, nós não seremos efetivos no nosso tempo, não seremos relevantes para a nossa geração. E por último, quero aconselhá-los que nós sejamos generosos através da comunidade de fé que Deus nos chamou. Muitas vezes não há uma afirmação de que isso é errado, mas muitas vezes nós somos generosos sem envolver a comunidade da qual fazemos parte. Às vezes damos uma doação para uma instituição, para alguém que precisa, e ficamos em silêncio, sem trazer para a comunidade a reflexão que estamos passando. A boa prática, na verdade, é que nós todos devêssemos trazer e sermos generosos a partir da comunidade, doando e sendo generoso com a igreja, para que a igreja seja motivada a ser generosa com aqueles que estão ao nosso lado. Quero convidar você a olhar para a sua generosidade a partir de uma experiência comunitária. Talvez alguns vão dizer assim: ah, mas a minha igreja não dá prioridade ao que realmente importa. É porque talvez ela não esteja percebendo. Mas você, ao perceber, incomode a igreja para que ela seja generosa. E muitas vezes a igreja é que vai incomodar os outros que estão acomodados, para que eles sejam generosos também. Seremos mais eficientes na generosidade se formos coletivamente generosos. Então, contribua com seu dízimo, com as suas ofertas. Lembre-se, generosidade é o ato de nós abrirmos mão dos nossos interesses pessoais em prol dos outros. É sacrifício. Uma igreja que quer ser relevante, ela precisa sacrificar os seus pensamentos terrenos, os seus valores terrenos, para que os valores dos céus sejam efetivos. Nós somos gratos a Deus pela Igreja da Macedônia, porque ela nos ensina, na sua pobreza, como é possível ser generoso. Que eu e você ajoelhemos diante de Deus e, pela misericórdia dele, alcancemos essa virtude da generosidade e mudemos de vez o nosso entorno, o nosso mundo, refletindo Cristo em nós e não a humanidade caída. Que Deus te abençoe. Amém.